Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Aqui é o locutor Diego Freitas. Quero desejar tudo de bom e que Deus realize os sonhos dele em sua vida e na vida de toda a sua família. Hoje eu tenho uma palavra para a sua vida, mas antes, vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, quero te pedir perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras, Senhor amado. Tudo aquilo que eu possa ter realizado, que possa ter entristecido o seu Espírito Santo, vem me perdoar neste momento. E assim, Pai amado, vem te pedir que venha falar comigo, com esse irmão, com essa pessoa que está me ouvindo. Eu não sei, Senhor amado, aonde ele está me ouvindo ou por que está me ouvindo, mas uma coisa eu sei, o Senhor pode falar comigo e falar com ele, falar com ela e mudar a nossa história com apenas uma palavra que o Senhor nos traz. Então, Senhor amado, faça a sua vontade em nome de Jesus. Assim, Senhor amado, como músico, utilize o instrumento de sopro, o instrumento de corda, o instrumento de percussão para fazer o som ou a nota musical que ele quer ou que ela quer. Assim, Pai amado, venha me colocar na sua presença como um instrumento, pedindo ao Senhor que seja o meu músico, que seja, Senhor amado, aquele que faz a nota musical perfeita sair deste instrumento e que a partir de agora, Pai amado, não saia da minha boca a minha vontade, as minhas intenções, as minhas raivas, os meus rancores, ou que seja que possa atrapalhar o seu Espírito Santo. Quero te pedir que venha ter total liberdade, 100% de liberdade para falar comigo e com este meu ouvinte. Faça a sua vontade, fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, não aquilo que nos agrada, mas aquilo que nos corrige e nos ensina e nos faz crescer. Fale conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 28, versículo 28 e 29, que nos diz: o trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, não se esmiuça com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isto procede do Senhor dos Exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Eu quero focar com você neste final do versículo 29, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Deixa eu te dizer, a palavra grande em obra significa que ele não faz obras pequenininhas não, irmão. Ele não faz coisas pequenininhas não. Deus, ele não faz coisinhas, sabe? Carrinho, casinha, empreguinho, um filhinho, uma filhinha, um maridinho, uma esposinha. Não, Deus não faz essas coisinhas. Deus não vai salvar o seu filhinho. Deus não vai salvar a sua filhinha. Não, ele vai salvar um homem. Ele vai salvar uma mulher. Por quê? E essa pessoa que você chama de pequenininho, ai, o meu bebezinho, o meu tchutchuquinho, ele é um homem ou uma mulher feita à imagem e semelhança de Deus. E você, amigo, que às vezes fica pedindo: ah, Deus, eu queria um empreguinho, eu queria um carrinho. Ah, Deus, eu queria uma casinha. Casinha é de boneca. Carrinho é de carrinho pra criança brincar. O meu filho de 2 anos e meio, aí, quase 3 anos, brinca de carrinho, porque ele é uma criancinha. Você não, você é um adulto. Tá na hora de ali, sabe? Tá na hora de levantar, amigão. Tá na hora de sabe, conseguir perceber o quão importante você é para Deus. Não foi qualquer coisinha que te fez, foi Deus que te fez. Você só sobrevive, só respira, porque o ar, Deus quem fez. O chão que você pisa, foi Deus quem fez. O alimento que você se alimenta, que te mantém vivo, com energia, foi Deus quem fez. Se você perceber aí, tem muitos cientistas aí pensando, tentando, né, nos convencer de várias coisas. Não, que Deus não fez nada, foi tudo a terra. Tá bom, tudo bem, a Bíblia fala que Deus ali virou pra terra e falou assim: ó, terra gere vida, água gere vida, ar gere vida e tal. Mas pra Deus dar esta ordem, que muitos usam, né, a palavra haja, haja. Não, irmão, porque você tem que usar a palavra haja, como Deus fez. Deus fez usando a palavra haja. Ô, irmão, que papo é esse, irmão? Antes de Deus usar a palavra haja, ele deu condições da terra gerar aquilo que ele pediu. Antes de Deus usar a palavra haja, ele deu condições para a água gerar vida. Quando Deus falou a palavra haja, ele deu condições para a luz existir, para o sol e a lua existir. Se você ler lá em Gênesis, você vai perceber que a Bíblia fala bem isso. Existe ali o reino do dia e o reino da noite, onde é lógico, é óbvio, que quem reina à noite é a lua e quem reina de dia é o sol. Ou seja, o sol e a lua simbolizam a claridade que vem tanto de dia quanto de noite. Pega um dia aí que tá tendo um eclipse, né, que fala, quando ali o sol se escurece, quando ali a lua e o sol se encontram, você percebe que o dia fica um pouco mais escuro, ou bastante escuro. E quando é a noite, que ali tapa a lua some, ou as nuvens escondem a lua, você percebe que a noite fica muito mais escura. E é esse o Deus poderoso que fez você, amigo. E ele fez você, não falando haja, ele fez você das suas próprias mãos. Como dizem alguns amigos meus, falam, né, que nós temos as impressões digitais de Deus na nossa pele, na nossa vida. Porque o nosso pai, né, que se chama ali Adão, né, e também a nossa primeira mãe Eva, eles ali então foram feitos das mãos de Deus, tanto Eva quanto Adão, quanto Eva, né, foram feitos das mãos de Deus. E Deus hoje manda te dizer: pare com esse negócio de pequenininho. Ah, o meu Deus, ele é poderoso, é forte, mas Deus, eu só queria um carrinho, um empreguinho, um dinheirinho, um saláriozinho. Para com esse papo, irmão. Começa a exigir, não de Deus, mas de si próprio. Da sua mente, seu raciocínio, falar: ó, o meu Deus é grande, ele me dá coisas grandes, ele realiza coisas grandes. O meu Deus não faz coisinhas pequenas, não, ele é grande, e tudo que eu pedir com fé, ele vai fazer. A Bíblia nos fala em Ageu capítulo 2, versículo 8: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a prata e o ouro é dele. Simboliza o que? A prata e o ouro, as riquezas deste mundo e também do mundo espiritual. A maior riqueza que o ser humano tem é a vida eterna. A Bíblia nos dá bem claro, nos deixa bem claro, nos fala bem claro que nós somos de Deus e Deus nos preparou um lugar para a vida eterna. Isso já conquistamos, só temos que fazer a vontade, estar perto do Senhor. Porque, amigo, desculpa a palavra, se você está vivendo um momento de muita doença, de muita dificuldade, tudo tá dando errado para sua vida, tá na hora de orar mais, tá na hora de buscar mais, porque eu falo em todas as pregações que eu trago, eu tenho que me aproximar do Senhor, porque quando estou perto de Deus, estou debaixo da luz. A luz, Deus simboliza para nós uma luz de um quarto. Você vai num quarto, numa sala de uma casa normal, a luz, ela vem de cima, ou seja, aquela luz em cima nos ilumina por completo, ao nosso redor, 360 graus ao nosso redor. Se você ficar bem embaixo daquela luz ou daquele lustre, você vai perceber que ao seu redor não tem trevas, não tem sombra. Talvez vai ter sombra embaixo de você, porque é a sombra do seu corpo. Mas o que eu quero dizer, usando uma luz de um quarto ou um lustre de uma sala, que você, quando está debaixo da luz, as trevas não se aproximam. Eu falo isso em todos os vídeos, em todos os áudios. A luz nos afasta das trevas. Mas quando eu começo a pecar, começo a fazer as minhas vontades e deixar a vontade de Deus de lado, Deus chegar em segundo plano, aí eu me afastei de quem? Da luz. E quanto mais eu me afasto da luz, as trevas começam a aparecer. Faça um teste. Vai no seu quarto hoje, acenda a luz e começa, fica bem embaixo da luz. Depois começa a dar um passo para o lado. Dê um passo, dois passos, três passos para o lado. Você vai ver que se você ficar de frente da onde está a luz, atrás de você virou sombra. A sombra simboliza trevas. E as trevas começam a se aproximar porque eu me afastei da luz. E quando eu me afasto da luz, começo a ficar doente, começa a ficar em dúvida se Deus existe ou se Deus não existe, começa a colocar em prova se Deus é fiel mesmo ou não é fiel. Deus, ele quer realizar muitas coisas boas na sua vida e na minha vida, mas eu tenho que estar debaixo da luz. Porque o pecado é uma barreira entre eu e Deus. E esse pecado gera uma barreira entre eu e a luz. E se a luz tem uma parede na minha frente, a luz não me atinge. E se ela não me atinge, as trevas tomam conta da minha vida. E por isso que nada dá certo. Acredito eu que isso é a resposta para muita gente que está nos ouvindo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você entendeu a palavra, está na hora de convidar Deus a entrar na sua vida. E a partir do momento que você convidar Deus a entrar na sua vida, ele vai mudar seu cativeiro. Ele vai mudar a sua história, porque você vai estar debaixo da luz. E quanto mais debaixo da luz você estiver, mais longe as trevas, ou seja, problemas, dificuldades, raiva, rancor. Sabe aquela pessoa que você odeia? Isso vai passar, amigo, porque a sua guerra não é contra ela, não é contra ele, é contra o inimigo que talvez está dentro dela ou dentro de você. Depende quem está mais perto das trevas ou quem está mais perto da luz. Depende muito. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, muito obrigado mais uma vez por essa palavra. Muito obrigado por falar comigo, com este irmão, com essa irmã, com este amigo, com este ouvinte que está me ouvindo. Muito obrigado, Pai amado, por tudo isso. Continue fazendo a sua vontade em minha vida. Continue, Senhor amado, fazendo a sua vontade na vida deste amigo, dessa amiga. Continue fazendo a sua vontade, Senhor. É o que eu te peço, Senhor amado, eu te agradeço. Pai amado, essa pessoa ouviu a palavra que nós temos que estar perto do Senhor. Nós temos que parar de usar Deus no diminutivo. Temos que parar de pedir coisas para Deus no diminutivo. Temos que parar de achar que Deus vai nos dar uma esmola. Não, Senhor, o Senhor não vai dar esmola para ninguém, nem deu e nem vai dar. O Senhor vai nos abençoar e nos ajudar a alcançar a vida eterna. Então, Pai amado, abençoe essa vida. E assim, Pai amado, se ele se arrepender, orar conosco, orar no seu particular, pedindo para o Senhor entrar na vida dele e na vida dela, Senhor amado, faça a sua vontade. O que eu te peço, Pai amado, para fazer a vontade do Senhor e não a vontade dele ou a vontade dela, porque a sua vontade é fiel com todos nós. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Muito obrigada por essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. E se você, amigo, quer receber essas mensagens no seu WhatsApp, eu envio aos nossos amigos toda segunda-feira e toda quinta-feira às 7 horas da manhã pelo aplicativo WhatsApp. Então é só você nos adicionar no número 11 946488893, 11 946488893, e ali você também vai receber essas mensagens toda segunda-feira e quinta-feira. E também quero te pedir para compartilhar essa mensagem com 10 amigos seus, ou no WhatsApp, ou em outro aplicativo para celular, ou aí faça obra, mas divulgue, né? Compartilhe com 10 amigos, e assim você vai estar também fazendo a obra do Senhor, porque a Bíblia fala que nós temos que pregar, temos que divulgar o amor de Deus, e assim vamos juntos alcançar o mundo em nome dele, tá bom? Desejo tudo de bom para você e sua família, que Deus abençoe e dê muita saúde a todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau e tchau.